Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Eu faço um filho, falo por rosto.
Aqui vai,
milho vermelho, trago de morte, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 87 de E o Resto é História, com Rui Ramos e com João Miguel Tavares. Na manhã do dia 15 de março de 1961, faz agora 60 anos, um elevado número de guerrilheiros da UPA, a União das Populações de Angola, um grupo antigo colonial liderado por Holden Roberto e precursor da mais famosa FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Essa UPA massacrou cerca de 800 de brancos e de negros nas fazendas de café isoladas do norte de Angola, aos gritos de mata, mata, UPA, UPA, numa ação de violência brutal com homens, mulheres, crianças violadas, mortas à catanada. E nesse mesmo dia Salazar ordenou o envio de tropas para Angola e, embora na altura não existissem sondagens, penso que é consensual dizer que a decisão de Salazar foi apoiada pela generalidade da população portuguesa, absolutamente chocada com a dimensão do massacre de 15 de março. A minha pergunta, Rui, é esta. Porquê é que o massacre de 15 de março de 1961 ocorreu naquela altura e porquê é que foi utilizado aquele nível de violência tão brutal e desmesurado?
O dia de 15 de março de 1961 foi escolhido por uma razão. Ia ser, de qualquer maneira, um dia importante para a história da presença portuguesa em África. Nesse dia, 15 de março, estava marcada uma votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Libéria, que era membro do Conselho de Segurança, daqueles membros transitórios, rotativos, tinha apresentado uma moção sobre as províncias, as chamadas províncias ultramarinas portuguesas. Isso não era em si a novidade era que se esperava, já se sabia, que muito provavelmente os Estados Unidos iam votar contra Portugal pela primeira vez. Até aí, todas as resoluções e moções das Nações Unidas em relação aos territórios ultramarinos portugueses tinham sido ou vetadas ou não tinham tido o apoio, pelo menos, das potências ocidentais, Estados Unidos, França, Inglaterra, e pela primeira vez os Estados Unidos iriam votar, portanto, contra Portugal, apoiando a moção da Libéria. Portugal tinha aderido às Nações Unidas 6 anos antes, em 1955, tinha entrado finalmente, aliás, tinha pedido a adesão muito antes, mas só em 1955
e desde essa altura
entrou,
que é fustigada com a questão
e
colonial.
E desde essa altura que o Comitê de Descolonização das Nações Unidas perguntava a Portugal o que é que se passava com os territórios não autónomos que o governo português administrava em África. Os territórios não autónomos. Certo. E a resposta do governo de Salazar era sempre a mesma. Não tinha territórios não autónomos. Aquilo que o mundo inteiro via como colónias portuguesas em África eram províncias portuguesas que por acaso ficavam em África, mas podiam ficar, podiam ter ficado na Europa e, portanto, eram tão portuguesas como outra parte qualquer do território português na Europa. Portanto, Portugal não tinha que prestar contas às Nações Unidas por Angola e Moçambique, tal como não tinha de prestar contas pelo Minho e pelo Algarve às Nações Unidas. Aliás, em 1951, o nome de colónias, que tinha sido atribuído a estes territórios portugueses no século XX, tinha sido mudado em Portugal, para províncias ultramarinas. Deve-se dizer que de acordo com a antiga tradição portuguesa. Colónias é que era a novidade, quer dizer, era uma novidade de origem francesa. Portanto, durante este tempo, Portugal é criticado pelas ditaduras comunistas, que estão sempre contra Portugal nesta altura, pelas novas ditaduras dos países que iam acedendo à independência no chamado então Terceiro Mundo, mas, como disse, as potências ocidentais e também a Espanha e o Brasil apoiavam geralmente Portugal. Portanto, A grande mudança aqui tinha sido a presidência de John Kennedy.
Que tinha acabado de ser eleito no início de
1960. John Kennedy tinha sido eleito em novembro de 1960, tinha tomado posse em janeiro, como é a tradição dos presidentes americanos. E Kennedy era um presidente democrata, portanto ia substituir um presidente republicano, Eisenhower, mas Kennedy tinha feito uma campanha contra o presidente, o vice-presidente de Eisenhower, Richard Nixon, portanto, contra o candidato republicano, acusando a administração republicana de ter sido mole em relação aos comunistas, isto é, em relação ao comunismo no mundo. E, portanto, Kennedy vinha, isto é, sendo um presidente democrata, vinha para relançar a luta dos Estados Unidos contra o comunismo no mundo. Agora, de uma maneira diferente, ele pensava que a melhor maneira de combater o comunismo, por exemplo, era não, uma das melhores maneiras, era não o deixar ficar com a bandeira dos nacionalismos independentistas nas antigas colónias europeias. Isto é, não deixar a União Soviética apropriar-se desta causa. E, portanto, vinha muito decidido Kennedy a apoiar, como já tinha apoiado em 1957, tinha feito uma declaração sobre a guerra da Argélia, a apoiar a Argélia, já tinha tido contactos com independentistas das colónias portuguesas, e portanto ele estava convencido que a era colonial estava a chegar ao fim e que os Estados Unidos, para impedir que esses novos países que se iam tornar independentes caíssem na esfera de Moscovo, na esfera soviética, na esfera comunista, o melhor era ser os Estados Unidos a promover, a apoiar a independência desses países. Portanto, vinha com esta nova atitude e o voto, portanto, que tinha sido decidido no dia 15 de março de 1961, vinha nesta direção, isto é, ia votar contra uma potência colonial europeia, uma potência colonial europeia que, por acaso, até era aliada dos Estados Unidos na NATO, mas eles iam ignorar isso e iam votar. Portanto, isto fazia parte também de um plano ou de uma intenção deste novo governo americano para aumentar a pressão sobre Lisboa. Portanto, eles estavam à espera de aumentar a pressão sobre o governo de Salazar para haver mudanças da política portuguesa em relação à África e em relação às colónias portuguesas. O novo governo americano, através do seu embaixador em Lisboa, tinha ideia de que nos altos comandos das Forças Armadas portuguesas havia alguma disponibilidade para considerar outro tipo de políticas para a África que não aquelas que Salazar estava a seguir. Certo. Nomeadamente, o embaixador americano tinha contactado, neste princípio do ano 1961, o ministro da Defesa, o general Botelho Muniz, de que falaremos daqui a umas semanas, porque a história não acabou aqui.
Mas na altura ele era ministro da Defesa ainda.
Era ministro da Defesa. E o Botelho Muniz teria mostrado abertura, de acordo com o relato do embaixador americano, para uma mudança da política africana portuguesa, com descentralização administrativa, isto é, devolvendo meios de governo ao ultramar.
Isso era por iniciativa dele ou correspondia realmente ao pensamento de Salazar?
Não, isto era ideia de Botelho Muniz. E quando Botelho Muniz, aliás, propôs, enfim, quando a proposta americana, portanto, Botelho Muniz, digamos que se mostrou receptiva à proposta americana que os americanos definiram como uma autodeterminação dentro de um prazo realista. Isto é, os americanos não queriam que Portugal saísse imediatamente, mas queriam que dissesse daqui a 6 ou 7 anos ou daqui a 10 anos vamos sair e vamos começar a dar uma autonomia progressiva, vamos aumentar os investimentos em África, vamos fazer, enfim, desenvolver num determinado momento vamos dar independência. O ministro da Defesa ter-se-á mostrado receptivo, quando o embaixador americano terá falado com Salazar para, no mesmo sentido, Salazar ter-se-á mostrado imediatamente muito pouco receptivo a esta ideia. Portanto, é neste contexto, isto é, no contexto em que há esta atitude dos Estados Unidos nas Nações Unidas e, por outro lado, há estas manobras diplomáticas em Lisboa para tentar criar divisões no governo português e tentar levar, obrigar Salazar de alguma maneira, quer por pressão diplomática externa, quer por uma pressão militar interna, a mudar a sua política africana. É neste ambiente que se percebe o ataque, isto é, o facto de a UPA, Holden Roberto, ter decidido escolher o dia 15 de março para o início de uma ofensiva no norte de Angola. Odeno Roberto é um personagem, foi sempre um bocadinho um personagem um bocado misterioso. Ele tinha sido educado, tinha nascido em Angola, tinha sido educado numa missão protestante, mas vivia há muito tempo no Congo belga. Nesta altura, em 1961, já o Congo ex-belga. Ele é de etnia Bakongo, portanto que é a mesma etnia que compõe a maior parte da população do norte de Angola e a maior parte da população do Congo. Portanto, digamos que é uma população dividida por uma fronteira entre a Bélgica, por uma fronteira colonial entre a Bélgica e o Congo. Isto quer dizer que Odeno Roberto tem um grande apoio no Congo, agora independente, e tem um acesso, por causa da sua etnia e das suas relações com essa população Bakongo, uma certa influência no norte de Angola. Odeno Roberto tem dois lados, isto também é, tem dois lados que podem parecer contraditórios hoje. Por um lado, ele conheceu, como eu disse, John Kennedy, ainda senador, quando Kennedy era senador, conversou com ele durante 2 horas, diz ele, em 1959, durante uma visita aos Estados Unidos, e convenceu Kennedy da vantagem da independência de Angola. Odeno Roberto é também antissoviético, profundamente anticomunista, e portanto isto agradava também aos Estados Unidos. Isto é uma independência com um indivíduo que, enfim, que desse garantias de que não ia pôr Angola na esfera de influência soviética. Ele, em março de 1961, volta a estar nos Estados Unidos e aparentemente terá estabelecido até boas relações com o irmão de Kennedy, que também fazia parte do governo americano agora, que é Robert Kennedy. Portanto, este é um dos lados de Odeno Roberto. E depois há um outro lado. E esse outro lado é o do amigo do Frantz Fanon, que é um intelectual da Martinique.
De quem muito tem-se falado na atualidade.
Que advoga o uso da máxima força contra os colonos. Isto é mesmo aquela ideia de é preciso matar o homem branco. E ele não dizia isso num sentido metafórico, dizia num sentido literal, ao contrário do que é costume agora dizer para branquear o seu pensamento. Ele achava mesmo que a violência era necessária para introduzir um corte, isto é, impedir qualquer compromisso entre as populações colonizadas e os colonizadores. Isso só podia ser obtido através de um ato de violência com a maior barbaridade que se pudesse imaginar para estabelecer esse corte. E, portanto, Odeno Roberto também tem essa ideologia, portanto tem duas faces, uma face que o faz aceitável por John Kennedy e por Robert Kennedy, e tem uma outra face, que é esta face da extrema violência.
Odeno Roberto tem ainda outra característica, que é o facto de ter sobrevivido. Ele morreu em 2007, não
sim,
é?
Sim, ele continua.
Deve ser das poucas figuras iniciais da guerra colonial que de facto sobreviveram ao longo
e morreu
com
uma longa,
é muito impressionante,
com uma grande idade. Ele depois esteve exilado no continuou exilado no Congo e depois em França e por aí fora. Portanto, a ideia de Odeno Roberto é provocar, através deste ataque, provocar uma desordem, um caos, um pânico enorme no norte, em Angola, de maneira a fazer Portugal perder o controle do território e levar a uma espécie de uma fuga em massa de europeus, e talvez até levar a uma intervenção internacional, por exemplo, das Nações Unidas. E porquê é que Odeno Roberto podia pensar isto? Porque isto tinha sido o que tinha acontecido no Congo belga. No Congo belga, em janeiro de 1959, as autoridades belgas tinham aceito conceder a independência, mas em 1964, 5 anos depois, o que é que tinha acontecido? Os independentistas tinham iniciado uma campanha de ataques violentos contra os europeus, e aliás ataques violentos até entre eles, porque havia vários partidos independentistas. Isso tinha levado a uma fuga maciça dos europeus, dos belgas e também de muitos portugueses, que tinham aliás fugido para Angola, e acabado por levar ao abandono do território por parte do governo belga em junho de 1960, portanto, certo, 4 anos antes da prevista
da data
independência.
Prevista.
Portanto, era o que Odeno Roberto esperava para Angola, isto é, causar a fuga dos portugueses através de atos de violência extrema. A UPA tem cerca de 5 mil militantes organizados no Congo ex-belga, depois veio chamar-se Zaire, agora chama-se outra vez Congo, e parece ter arregimentado mais uns 20 mil indivíduos, um bocado à força, dentro na população do norte de Angola, e de facto, no dia 15 de março, nessa manhã, a violência é extrema. Esta zona afetada é apenas uma parte muito pequena do território de Angola, mas é um território relativamente grande, é mais ou menos do tamanho de Portugal, isto é, este norte de Angola de que estamos a falar, correspondia aos distritos do Zaire e do Uíge, que ficam na fronteira com o Congo belga, e depois também um outro distrito, um distrito montanhoso, o Coanza Norte, que é os antigos Dembos, que tinha sido, aliás, uma zona muito difícil de ocupação colonial portuguesa no princípio do século XX, que tinha demorado a ocupar precisamente pelas características do território. Portanto, é a partir daí que vêm estas vagas de militantes armados, com katanas, sobretudo, mas também com armas de fogo.
E era também uma zona de fazendas de café isoladas, não é?
Isto é um território onde vivem cerca de 10 mil brancos portugueses, sobretudo em fazendas isoladas, centenas de fazendas isoladas, e são essas fazendas que são atacadas, e em 3 dias mais de 800 portugueses europeus são assassinados, e milhares de indígenas angolanos da etnia Bailundo, que era uma etnia do sul de Angola, mas que tinha uma tradição de migração para o norte, para estas zonas das fazendas de café, para trabalhar. E essa etnia Bailundo, a maior parte posto ao lado dos portugueses, isto é, esteve do lado dos portugueses, portanto foi atacada com uma violência tão grande como foram atacados os portugueses. Portanto, mais de 6 mil bailundos também foram massacrados neste grande massacre. Devo-se dizer que os massacres não impediram Robert Kennedy de continuar a financiar secretamente a UPA até 1969, portanto isto não impressionou aparentemente os Estados Unidos, mas a verdade é que os massacres não resultaram, não tiveram o resultado que Holden Roberto pensava. Esperava. E porquê? Basicamente,
ele também se afastou um pouco, não é? Disse que ficou surpreendido.
Sim, isso é depois, quer dizer, fez mais ou menos a história de que não tinha previsto e que não era bem assim.
Não era para aquele nível de violência.
Etc. Mas há duas razões pelas quais os massacres não resultaram. O primeiro é que a população portuguesa no norte de Angola, nestas fazendas de café, é muito diferente da população europeia que estava no Congo belga. No Congo belga estavam sobretudo quadros, gestores, técnicos, gente de passagem, que quando começou a haver violência foi-se embora. Ora bem, no norte de Angola estavam colonos portugueses, isto era, e que eram proprietários das suas fazendas, alguns deles já desde o século XIX, princípio do século XX. Portanto, estavam há muitos anos ali. E a sua tendência foi para ficarem, para defenderem as suas propriedades, como pequenos proprietários, digamos assim. Por vezes as mulheres e as crianças foram evacuadas, mas os homens quiseram ficar e quiseram defender as suas propriedades. Portanto, isto foi uma razão para não haver a debandada total. E a segunda foi porque os massacres, de facto, causaram uma impressão enorme em Portugal. Aliás, a ditadura Salazar espalhou imenso as fotografias das pessoas cortadas à catanada, etc. Quer dizer, não houve aí pudor nenhum em mostrar aquilo tudo. Porquê? Porque, obviamente, criou um enorme horror em relação ao que se tinha passado e um grande apoio para uma reação militar de defesa das populações, quer portuguesas, quer daqueles que estavam com os portugueses, quer dizer, naturais de Angola que estavam com os portugueses. Aquilo torna-se mais ou menos consensual. E, portanto, o que aconteceu foi não a fuga dos portugueses, mas sim o reforço da presença militar portuguesa em África. Em Angola não havia muitas tropas em março de 1961, 6.500 tropas. Ao longo dos meses seguintes, haverá vagas de envio de tropas para Angola, que fará chegar o contingente militar português em Angola a cerca de a mais de 30 mil soldados. A reconquista do norte de Angola é lenta, precisamente por causa do envio das tropas, quer dizer, isto é o primeiro grupo segue logo no dia 16 de março, é um grupo de tropas paraquedistas, vai por via aérea, mas a maior parte do corpo expedicionário vai por via marítima, portanto é uma viagem relativamente
longa
e depois até a sua deslocação até às frentes de guerra, mas é eficaz, quer dizer, é eficaz. Em setembro, outubro, praticamente a guerra tinha acabado no norte de Angola. Isto é, o norte de Angola tinha sido recuperado. Só haverá a voltar a haver atividades de guerrilha no dia 10, por volta do fim de dezembro de 1961. E mais, numa força de 33 mil homens que Portugal tem nesse momento em Angola, efetuaram esta operação de recuperação, de reocupação, com 167 mortos, quer dizer, relativamente baixo. E bem, isto foi uma surpresa enorme para toda a gente. Os Estados Unidos ficaram em estado de choque. Os Estados Unidos não acreditavam, ninguém acreditava que Portugal tivesse meios para recuperar Angola, depois de um ataque destes. Uhum. Toda a gente tinha pensado, bem, eles perderam Angola. Em março, abril, acabou. Quer dizer, até as... enfim, a opinião internacional era, pá, desistam, já chega, não vale a pena. E a verdade é que isto foi... Isto causou, portanto, um choque internacional quando Portugal subitamente provou que era capaz de reocupar Angola. Claro, o resultado foram 13 anos de guerra.
Certo. Já voltaremos a falar mais disso exatamente na segunda parte de O Resto da História. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto da História, programa número 87. Na primeira parte estivemos a falar dos ataques de 15 de março de 1961. Alguns historiadores encontram uma justificação para esses ataques da UPA no norte de Angola na repressão de que foram alvos grevistas da Companhia Geral dos Algodões de Angola, conhecida como Cotonang, dois meses antes. Portanto, no dia 4 de janeiro de 1961, houve uma primeira revolta contra o regime colonial português devido à obrigatoriedade de produzir algodão na zona da Baixa do Cassange. As populações dessas terras, consideradas pelo Estado português como indígenas e que viviam das suas pequenas produções agrícolas, foram obrigadas a dedicarem-se ao cultivo de algodão, o que provocou grande descontentamento e greves ao longo de janeiro de 61. Essas greves terão sido reprimidas pelo regime, com recurso a meios aéreos, que provocaram numerosas vítimas, e por isso há até historiadores que consideram que o início da guerra colonial deveria ser o 4 de janeiro de 1961 e não o 15 de março. Parece que o argumento faz sentido, Rui?
Não acho que faz sentido, porque aquilo que nós chamamos a guerra colonial, as guerras em África nos anos 60, são guerras dirigidas por partidos independentistas com o objetivo de atingir a independência. Estes protestos em janeiro de 1961 na Baixa do Cassange são protestos contra o sistema colonial, alguns aspectos do sistema colonial, como seja, por exemplo, as chamadas culturas obrigatórias. Uhum. Isto é, a maneira como eram as populações eram obrigadas a cultivar produtos que depois podiam ser comercializados, portanto, como era o caso do algodão ou noutras regiões, o café e açúcar e outras coisas assim.
O que muitas vezes as populações eram obrigadas a abandonar o seu modo de vida tradicional.
Sim, e às vezes sentiam que não estavam sequer a receber um, digamos, que o negócio não era justo.
Claro, pronto. Depois eram exploradores.
Por vezes há uma tentativa de entroncar as campanhas dos partidos independentistas nos anos 60 nestas resistências das populações rurais às autoridades coloniais. Isto é uma forma de legitimar socialmente o independentismo e de o fazer legal, digamos, a uma contestação popular. E porquê é que havia esta necessidade? Basicamente porque o independentismo nos anos 60 não vem desta contestação destas revoltas populares. Tem outras origens. Estas revoltas e estas resistências das populações rurais, primeiro tinham sido muito maiores no início da colonização, no fim do século XIX e no princípio do século XX. Eu estou a dizer o início da colonização e estou a dizer corretamente.
Certo, nós já falámos disso aqui.
Já falámos disso aqui. A colonização, isto é, a ocupação destes grandes territórios é um acontecimento do fim do século XIX, princípio do século XX, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Timor. É no fim do século XIX, no princípio do século XX, que estes territórios estão ocupados.
Certo. Não foi no século XVI. Nós já falámos aqui que os 500 anos de colonialismo
é um
perfeito mito.
Não foi o Vasco da Gama que ocupou estes territórios. Ora, nessa época, as populações resistiram à imposição daquilo que na altura eram a necessidade de reconhecer a soberania portuguesa e de pagar tributos. Portanto, resistiram, mas resistiram atrás, dirigidas pelas suas autoridades tradicionais, os seus chefes, os seus reis, os seus réguas, foram esses que dirigiram estas resistências. Portanto, não tem a ver, isto é, não tem a ver com a luta nos anos 60, a luta pela independência nos anos 60, que não tem origem nas populações rurais, mas tem origem em populações urbanas, quer daquilo que eram chamados, vou usar os termos coloniais, mestiços, ou os chamados assimilados, os nativos assimilados, isto é, aqueles que tinham adotado um modo de vida europeu, muitos que tinham sido educados em missões protestantes, muitos que tinham sido educados em missões católicas e que até tinham ido estudar para Portugal.
Uhum.
Muitos dos independentistas são estudantes da Casa do Império, estudantes que vêm para estudar na Universidade em Portugal e que depois se tornam militantes da independência, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, ou então são produto destas missões protestantes, como Holden Roberto, Jonas Savimbi, Eduardo Mondlane, em Moçambique. Portanto, estas são as origens deles. E o que é que eles verdadeiramente pretendem? Eles pretendem não um regresso destes territórios africanos ao estado em que estavam antes da colonização europeia, mas sim a transformação destes territórios em estados de tipo europeu, e, além disso, querem fazer uma revolução social nesses países. Quer dizer, querem transformar aquelas sociedades rurais, ainda submetidas, portanto, populações que, sobretudo no caso português, ainda vivem muito a sua vida tradicional, longe dos europeus. O Amílcar Cabral até tem um discurso em que diz isso, ele diz, mesmo na Guiné, ele diz, a maior parte da população da Guiné nunca viu um branco. Isto em 1960.
Portanto, paradoxalmente, o que tu estás a dizer é que a própria independência, o tipo de luta de independência, é uma derivativa, uma derivada do próprio colonialismo.
Aquilo que se pode dizer é que, de uma certa maneira, nós podemos conceber estes independentistas como agentes de uma nova fase da colonização europeia, isto é, ou da transformação europeia destas sociedades. Eles querem implantar um Estado com o mesmo tipo de administração da administração colonial, querem substituir a administração colonial, querem tornar o Estado colonial um Estado independente.
Mas com a mesma estrutura.
E querem com uma estrutura europeia, com escolas europeias, com, enfim, e em alguns casos, com inspirado também por ideologias, por ideologias comunistas, ideologias marxistas, e, portanto, abolição da propriedade privada, coletivização dos meios de produção, etc, etc.
E toda a arquitetura jurídica, não é? A própria arquitetura jurídica.
Exatamente. Portanto, na prática, querem fazer uma revolução, aliás, que para algumas destas populações era também absolutamente abominável, e não é por acaso que muitos destes partidos independentistas, por exemplo, em Angola, fazem uma campanha contra os chefes tradicionais, até de assassinato dos chefes tradicionais destas populações, porque os veem como obstáculos a esta revolução.
E portanto, é uma certa ideia de progresso.
Isto são revoluções que, de facto, vêm de fora para dentro. O grande apoio destes partidos independentistas está, por um lado, nos novos Estados independentes, sobretudo nos novos Estados independentes que são vizinhos dos territórios coloniais portugueses, e está naquelas potências mundiais que querem pôr termo à influência europeia em África, como sejam a União Soviética, por exemplo, muito apostada nisso, mas também, neste caso, em 1960-61, os Estados Unidos. Os independentistas não querem apenas a independência, querem fazer muito mais, querem uma revolução política e social, e, portanto, não, aquilo que eles querem fazer não vem na sequência da resistência da população local às estruturas de exploração colonial. Aliás, essas estruturas de exploração colonial são rapidamente desmanteladas pelo próprio governo português em 1961. O novo ministro do Ultramar, o novo ministro do Ultramar, o Adriano Moreira, vai abolir as culturas obrigatórias, enfim, uma das causas do descontentamento na Baixa do Cacães, 24 de agosto, fim das culturas obrigatórias, as populações deixam de estar obrigadas a cultivar isto ou aquilo. Depois vai abolir o Estatuto do Indigenato, isto é, vai na prática reconhecer que toda aquela população tem direito à cidadania portuguesa, e não são indígenas, são cidadãos portugueses. E dois ou três anos depois, já, por exemplo, em Angola, já há 500 mil de africanos com o bilhete de identidade português. Portanto, foi apenas uma reforma no papel, as pessoas começaram a adotar.
Depois se perderam depois do 25 de Abril, como nós
explicámos. Que o 25 de Abril lhes tirou. E vai acabar também com outras, enfim, outro tipo de estruturas de exploração, como o trabalho forçado, em 1962. E, portanto, e é curioso, nunca, não mais há o tipo de revoltas e de protestos como a da Baixa do Cacães não voltam a acontecer. Isto acaba com isso. Portanto, o independentismo continua, não é por causa dessas descontentamento da população por essas estruturas, mas porque tem uma base ideológica e tem apoio externo para prosseguir e para iniciar uma campanha armada. Assim, portanto, a guerra começa quando esses partidos independentistas começam a guerra e não antes. No caso, Angola é a UPA em 15 de março. Sim. Aliás, há os acontecimentos também do 4 de fevereiro, que também não têm a ver com os partidos independentistas e que são depois falsamente reivindicados, por exemplo, pelo MPLA, para fingir que foi o MPLA que organizou aquilo. Para quê? Para dizer que foi o MPLA que tinha começado a luta armada antes da UPA, porque é preciso não esquecer que há vários partidos independentistas em todos estes territórios, não só em Angola, também na Guiné e também em Moçambique. Também há muita concorrência e, claro, todos eles querem ter a prioridade, quer dizer, sobre quem é que começou primeiro a lutar contra o colonialismo português. Então inventam-se coisas, falsifica-se a história, etc., com esse objetivo.
Uma das críticas recorrentes que se faz a Salazar e à sua política colonial é esta. Em 1961 era totalmente absurdo estar a lutar por colónias em África, quando todas as grandes potências, a Alemanha e a Itália na década de 40 e depois ao longo da década de 50 a Inglaterra e a França já tinham abandonado o continente africano. A minha pergunta é muito simples. Era mesmo totalmente absurdo alimentar uma guerra colonial em África nos anos 60 do século XX?
Absurdo não era, e espero conseguir explicar o que é que quero dizer com isto. Era discutível era, mas não era absurdo. Era discutível porque, de facto, a moda na Europa no começo dos anos 60 parecia ser o abandono, os tais ventos de mudança de que falava o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan. Quer dizer, havia ventos de mudança em África. E isso refletia-se, aliás, na quantidade de novos estados na Organização das Nações Unidas. Em 1945, a ONU tinha começado com 51 Estados, em 1965 tem 117, mais do dobro, e uma grande parte destes Estados são Estados...
Em 20 anos.
É, são Estados que se tornaram independentes, quer na Ásia, quer, sobretudo, em África. Agora, a maior parte das potências coloniais europeias, ao contrário do que às vezes se diz para tornar a posição portuguesa absurda, a maior parte das potências coloniais europeias, que não eram todos os países europeus, nem todos os países europeus tinham colónias,
claro.
A maior parte das potências coloniais europeias só deixaram as suas colónias depois de muita resistência. Isto é, ninguém deixou imediatamente. Em África, o Reino Unido fez uma guerra no Quénia entre 1952 e 1960 contra os independentistas, portanto, durante 8 anos. Uma guerra que fez mais de 12 mil mortos, a campanha contra os Mau Mau, essa famosa campanha. A França fez uma guerra na Argélia, no norte da África, entre 1954 e 1962, 6 anos. Chegou a ter um corpo expedicionário na Argélia de 500 mil homens, meio milhão de homens, um exército de meio milhão de homens. E teve 25 mil soldados mortos. Quer dizer, foi uma guerra violentíssima, muito mais violenta do que a guerra portuguesa. Mesmo a Bélgica, como já aqui foi dito, em 1959 disse que ia dar independência ao Congo, mas quis ficar lá, queria ficar até 1964, não pôde. Isto para não falar depois na Ásia, a Holanda tentou ficar na Indonésia entre 1945 e 1949, mandou para lá um exército de 180 mil homens. Uma guerra duríssima, uma guerra de uma extrema violência. Teve 5 mil soldados holandeses morreram em 4 anos de guerra. Portanto, a Holanda também não abandonou, quer dizer, não foi mais... Não, foi depois de uma guerra violentíssima que desistiu. A mesma coisa fez a Inglaterra na Malásia, entre 1948 e 1960, e a França no Vietnã, entre 1946 e 1954, e na Malásia e no Vietnã tem esta característica. Eram territórios a que quer o Reino Unido, quer a França, já tinham dado a independência, mas ficaram lá a combater aquilo que eles diziam que eram insurgências comunistas. Isto é, mesmo quando as potências europeias, por vezes, digamos, saíam, esforçavam-se por manter uma ascendência, por manter uma influência, e estavam dispostas a fazer guerra e a investir, como a França fez no Vietnã, um exército de 150 mil homens, que teve 20 mil mortos em combate, isto é, aliás, porque o exército francês no Vietnã conheceu desastres gigantes, como Dien Bien Phu, etc., isto é, que perdeu milhares de homens, mas fez esse esforço para manter a influência num território em que não estava em causa, a questão da independência não estava em causa, mas estava em causa manter-se lá um governo que a França achava que era o governo certo para lá estar.
Certo, mas essa tua descrição também vale como argumento para dizer que, bom, Portugal podia ter aprendido alguma coisa.
E Portugal aprendeu imenso, e por isso é que fez uma guerra muito eficaz, porque os militares portugueses estudaram as técnicas que os ingleses tinham usado na Malásia para derrotar as forças de insurreição comunista, e estudaram ainda com maior detalhe, até no terreno, aquilo que os franceses estavam a fazer na Argélia. Portanto, estas guerras ajudaram à guerra portuguesa. Quando começou a guerra em África, o exército português está muito preparado para não cometer os erros dos outros exércitos europeus e para manter a guerra exatamente como queria e para fazer como devia ser feita. Isto é, portanto, foi uma guerra muito mais eficaz, a guerra portuguesa, precisamente porque havia, os militares portugueses tiveram acesso a todos os manuais de contra-guerrilha que tinham sido produzidos por ingleses e franceses. Portanto, em 1960, e outra coisa óbvia, estamos a falar Holanda, França, Reino Unido, Bélgica, não estamos a falar de ditaduras, estamos a falar de democracias, e o governo que fez a guerra da Argélia em França, esse governo era um governo de esquerda. Era um governo que estava, e tinha, um dos ministros era o senhor Mitterrand, o líder do Partido Socialista. Foram eles que fizeram. Porquê? Porque consideravam que a Argélia era parte da França. E o que acontecia em Portugal, em 1960, é que há toda uma tradição de considerar que Portugal só faz sentido com o seu império ultramarino, com as suas colónias, e, portanto, há toda uma parte da oposição que também defende o ultramar, de acordo com a tradição republicana. Em 1916, Portugal tinha entrado na Primeira Guerra Mundial para defender as suas colónias. Grandes figuras da oposição eram grandes figuras da oposição ao salazarismo, eram grandes figuras do colonialismo, como o general Norton de Matos, em Angola, aliás, também um grande opositor de Salazar, mas homenageado pelo regime salazarista depois em Angola, com estátuas,
e o PCP.
Etc. E mesmo o PCP, só em 1957, estamos a falar 4 anos antes destes acontecimentos de 1961, é que tinha admitido pela primeira vez em público a hipótese da independência das colónias. Até então não o tinha feito. Álvaro Cunhal, nos anos 40, considera que as colónias não constituem nações e, portanto, não podem ser independentes de Portugal. É só
com
nos anos...
aprofundar da Guerra Fria, portanto, disse
é tudo. Só nos anos 50, com a mudança com a orientação da União Soviética para tentar, digamos, criar uma nova frente contra as potências ocidentais em África, que o PC muda de orientação, e é o único e muito discreto. É mais a extrema-esquerda depois, nos anos 60, que vai tornar a questão da independência das chamadas colónias como uma causa, digamos, da esquerda. É mais a extrema-esquerda. E, claro, nos anos 50 ainda havia uma razão para as potências europeias não estarem muito disponíveis para sair assim de ânimo leve destes seus territórios ultramarinos. É a Guerra Fria. Por exemplo, há muita gente na Europa que está convencida que a África é fundamental como uma retaguarda da Europa numa eventual guerra com a União Soviética, tal como tinha sido na guerra contra a Alemanha Nazi. Isto é, o primeiro desembarque de tropas americanas faz-se no Norte de África, é a partir do Norte de África que se inicia a reconquista da Europa, da Sicília e do sul de Itália.
Portanto, a própria França África, Livre foi
A França foi Livre também está baseada na África. E depois há todos os produtos e as matérias-primas da África que são considerados essenciais para uma resistência da Europa à influência comunista. Ora bem, agora estive aqui a dar várias razões para eles não serem embora, mas eles foram-se embora. E porquê? Bem, basicamente porque há um momento em que os proventos de manter a administração europeia nestes países não conseguem compensar os gastos. Isso tornou-se claro, a primeira potência que percebeu isso é o Reino Unido, no caso da Índia. Em 1947, o Reino Unido concede a independência à União Indiana, e falo pura e simplesmente porque era impossível manter a administração da Índia, como foi explicado então ao governo britânico, sem que todo o exército que o Reino Unido tinha na Europa no fim da Segunda Guerra Mundial fosse imediatamente transferido para a Índia para manter o controle, para impedir a insurreição do Partido do Congresso.
Certo.
Isto
seria
é, portanto, isso praticamente foi logo, acabou-se, quer dizer, acabou-se. Era impossível um governo britânico dizer a todos aqueles centenas de milhares de soldados que só queriam ir para casa, que estavam na Alemanha, em França, e que só queriam ir para casa, não, agora vamos para a Índia para manter este domínio britânico. Não, e portanto aí foi o fim, basicamente, do Império indiano. E a mesma razão se aplicou noutras partes, mas não em todas, nem imediatamente, e vamos explicar porquê.
Exato, agora já esse, nem imediatamente é um bom gancho para nós terminarmos aqui e o resto é história em FM. Quem quiser continuar a seguir-nos, ainda há alguma coisa para dizer sobre este assunto, já sabe, tem o podcast de E o Resto é História. Nós paramos por si lá. Para os outros ouvintes, despedimos-nos aqui e até para a semana. Rui, onde é que nós estávamos então?
Descrevemos uma das razões pelas quais as potências europeias saíram dos seus territórios fora da Europa, abandonaram a administração desses territórios na Ásia, no Médio Oriente, em África, que era onde nessa altura havia, e íamos dizer que, embora houvesse razões para sair, e as razões eram quando havia grandes contestações à presença europeia e muito pouca vontade de recorrer a meios repressivos para manter lá a presença europeia, isto não valia a pena. O caso da Índia é o mais notório. Em 1947, o Reino Unido admite que não é capaz de controlar aquilo que... Uhum. Atenção, aquilo que hoje é a Índia, a Birmânia e o Paquistão. Quer dizer, portanto, esse é o Império Britânico nessa região da Ásia. E basicamente era impossível continuar a manter sem uma presença militar para a qual não havia disposição, quer dizer, já não havia disponibilidade para manter essa presença militar. Agora, houve várias razões para atrasar esta saída noutras regiões. Três grandes razões. Uma, por vezes havia grandes interesses económicos e havia os respectivos grupos de lobby a dizer: não nos vamos embora, temos cultura de borracha, imensas empresas que se dedicam a isso e querem manter a administração europeia como uma garantia para continuarem a operar, embora por vezes a independência não implicasse o fim da sua presença, mas enfim, por vezes faziam lobby para manter essa presença. Mais sério do que isso, era quando havia uma massa de população europeia, ou de origem europeia, que não estava disposta a abandonar o território e receava ficar sob autoridades de maioria indígena. Quer dizer, o caso da Argélia, por exemplo. A Argélia, no norte da África, tem mais de 1 milhão de franceses que vivem na Argélia. E esses franceses são uma grande resistência à retirada da França. E quando a França, quando o governo francês, já com o general de Gaulle, depois de 1958, dá a entender que está disponível para entregar o país aos independentistas, essa população revolta-se e, em 1961, apoia mesmo as forças armadas francesas quando tentam, na Argélia, quando tentam dar um golpe de Estado contra o general de Gaulle para manter a presença francesa na Argélia. Há casos ainda mais dramáticos. Há o caso da Rodésia, uma colónia britânica, quando, também com uma população branca, cerca de 258 mil europeus vivem naquilo que vai ser chamada Rodésia, quando se apercebem que o Reino Unido está disponível para conceder a independência, revoltam-se e eles próprios tornam a Rodésia um Estado independente em 1965, a chamada independência branca. As chamadas independências brancas, isto é, os das minorias brancas serem eles próprios a tornar, a promoverem a separação e a independência destes territórios, era um horizonte que também esteve, por exemplo, no caso português. Em Angola, em 1962, há problemas com o governador-geral, o general Venâncio Deslandes, e há um receio mesmo no governo português que o general Deslandes possa promover e liderar uma separação de Angola de Portugal e, portanto, uma independência, a chamada independência branca.
Aliás, licendo a situação da África do Sul.
E da Rodésia. E daquilo que vai ser a Rodésia em 1965. Portanto, aliás, em 1974, esse era também um dos grandes receios que havia, era que, perante a Revolução em Portugal, estes territórios pudessem tornar independentes. E depois, uma terceira razão é que, como já dissemos na primeira parte do programa, em muitos casos já não estava apenas em causa a independência destes territórios, mas o estabelecimento de governos apoiados pela União Soviética, com as respectivas ditaduras e partidos únicos e planos de estatização da economia, como era o caso da Argélia, e, portanto, havia um medo maior ainda do que significaria a independência. E isso até levava uma parte até mesmo das populações locais, ditas naturais, a oporem-se também aos movimentos independentistas quando percebiam que eles representavam esta ideologia, uma ideologia comunista, e, portanto, o estabelecimento de uma ditadura de partido único e, às vezes, até uma ditadura de uma determinada tribo dentro daquelas das tribos que compunham aquele território. E que, para os europeus, isso significava bem... Os europeus às vezes tinham uma visão eurocêntrica, eles são todos iguais ali. Não, aquelas populações não eram todas iguais. Tinham grandes diferenças culturais, linguísticas, estavam apenas aprisionadas dentro de fronteiras, que eram as fronteiras desenhadas pelos poderes coloniais, e não estavam dispostas a deixar a submissão aos europeus para se submeterem a uma tribo, a uma outra tribo, que por vezes até eram de inimigos tradicionais. Isto é, e, portanto, havia às vezes essas resistências grandes. Agora, no caso... só para dar mais um exemplo, no caso da Índia, por exemplo, um dos grandes problemas da independência da Índia era o facto de haver muçulmanos, hindus e budistas, quer dizer, e portanto de a independência implicar uma divisão, uma partilha dos territórios entre estas neste caso grandes comunidades religiosas. E, como se sabe, a partilha em 1947-48 é uma calamidade gigantesca. Há massacres enormes, grandes transferências de população, um horror, quer dizer, o que deu a ideia também da descolonização como uma coisa horrível. Isto é, se a colonização já tinha uma má reputação nos anos 50, nos anos 40, 50 e 60, sabia-se como é que tinha sido a colonização belga no Congo, muito violenta, e noutras partes, enfim, em outros territórios. A descolonização depois também começa a assustar muitas pessoas. Isto é, com o caso da Índia, o horror que é a descolonização, aquela separação daquelas populações que só tinham estado unidas pela presença europeia e que de repente têm de se dividir entre si através de guerras e de massacres e de coisas tremendas, como tinha acontecido na Índia e como vai acontecer, por exemplo, no Congo também em 1960-61. Agora, no caso português, há uma outra razão pela qual a ditadura de Salazar resiste. E não é apenas porque quer, é porque pode. Portugal pode resistir, ao contrário da Bélgica no Congo, ao contrário do Reino Unido na Índia, ao contrário da França na Argélia, Portugal em Angola, Moçambique e na Guiné pode resistir e resistiu, aliás, durante 13 anos.
Como é que pode, tendo muito menos meios, não é? Muito menos gente?
Um país mais pobre consegue resistir, mas agora, claro, no país mais pobre está a chave. É que as suas colónias também eram mais pobres, quer dizer, por ser um país mais pobre. Isto bem, as colónias portuguesas em África eram as mais subdesenvolvidas da África. Aliás, eram também as menos povoadas, porque as outras potências europeias só tinham deixado a Portugal aquilo que era menos povoado, claro. Como é óbvio, quer dizer, não tinham deixado o melhor, quer dizer, tinham deixado...
Não, a mão de obra
não se sabia.
Era muito importante, não é?
Exato, era a mais importante de tudo, quer dizer, não valia a pena ter grandes riquezas naturais se não houvesse população para depois explorar. E, portanto, quer a França, quer a Inglaterra ficaram imediatamente com as grandes zonas de povoamento em África. Por exemplo, a Inglaterra com a Nigéria, quer dizer, que é uma grande zona super povoada, foi essa que ocuparam. Portanto, quer a costa oriental da África, que veio a ser Moçambique, quer dizer, uma coisa muito menos interessante do que o interior da África, que foi ocupado pela Inglaterra. Quer dizer, portanto, aquilo há ali uma... Portanto, estes territórios são territórios dos menos povoados, dos menos desenvolvidos, e portanto Portugal não tem grandes cidades cheias de população indígena, já até educada e digamos, ocupada noutros empregos e, portanto, decidida reivindicar a independência. Não, uma grande parte, portanto, há menos população e a maior parte dessa população nestes territórios portugueses vive nos campos, sob as suas autoridades tradicionais e, portanto, não está, quer dizer, a independência não é uma das prioridades destas populações, como repito aquilo que disse o caso do Amílcar Cabral, uma grande parte da população da Guiné nunca tinha visto um branco em 1960, antes da guerra, quer dizer, portanto, nunca tinha visto, quer dizer, nunca tinha visto um branco. Portanto, estes territórios permitem uma resistência que, por exemplo, a Nigéria não permitiria, quer dizer, na Nigéria os britânicos que para ficar lá teriam de enfrentar uma população urbanizada, enorme, quer dizer, que iria contestar a sua presença.
Então o poupadinho de Salazar ainda assim conseguiu pôr umas moedas de lado para fazer a guerra, mas não precisou de se desgraçar.
Nada,
é em
1961 o general Botelho Muniz conta-se isso, foi ter com Salazar e disse-lhe que para defender Angola ele precisava de 1.500.000 contos. E Salazar disse logo: ah é? Então vamos já embora, quer dizer, assim não dá, quer dizer, e deu-lhe 100.000 contos, quer dizer, ele disse, ou isto é barato, ou a gente vai embora.
15 vezes menos, portanto.
E o ponto depois é que a guerra a partir de 1961, isto é, a guerra em Angola a partir de 1961, a guerra na Guiné a partir de 1963, a guerra em Moçambique a partir de 1964, mantém-se como uma guerra de fronteiras de baixa intensidade. E, portanto, uma guerra relativamente barata para Portugal, quer barata em termos financeiros, quer barata em termos de, enfim, não ser muito penalizador em termos de baixas, em baixas em combate.
Isso às vezes pode ser chocante, não é? Porque qualquer pessoa que nos ouve olha para a guerra colonial como um cortejo de horrores, onde uma nova geração estava a ser enviada e, bem, e é uma das principais, a principal justificação para o 25 de Abril, não é? Como é que tu justificas este teu argumento da baixa intensidade?
Grande, o esforço militar português é muito grande. É o maior esforço militar de um país ocidental depois de 1945. Cerca de 800 mil homens passaram por África, 800 mil europeus passaram por, jovens europeus, jovens portugueses europeus passaram por África, e em 1968, 36% das despesas públicas eram direcionadas para o esforço militar em África. Portanto, é um esforço muito grande. Mas é um esforço sustentável. Militarmente, as baixas são baixas relativamente moderadas em relação a outros esforços militares que outras potências ocidentais fizeram nesta época. Por exemplo, por 1.000 combatentes, a mortalidade do exército português é 2,23 por 1.000 combatentes. O exército americano no Vietnã, entre 1965 e 1968, essa mortalidade foi de 14,7. 7 vezes mais americanos morreram, quer dizer, morreram por 1.000 combatentes no Vietnã do que nas guerras portuguesas. Portanto, as guerras portuguesas não implicavam, como implicou no Vietnã. No Vietnã, basicamente no Vietnã, os Estados Unidos estavam a enfrentar o exército do Vietnã do Norte em combates frontais. Quer dizer, isto é, não era uma guerra de, não era apenas uma guerra de guerrilhas, era uma guerra frontal, quer dizer, com artilharia pesada do outro lado, etc. A guerra portuguesa é uma guerra de emboscadas e de minas, quer dizer, e nas fronteiras. É uma guerra nas fronteiras. Quer dizer, isto é, quem estava em Luanda e Lourenço Marques estava bem. E por isso mesmo é que a população europeia, quer em Angola e quer em Moçambique, subiu nos anos 60 durante a guerra. Por exemplo, em Angola viviam 172 mil europeus em 1960, em Angola, e em 1974 estavam 335 mil.
Isso é o dobro.
O dobro. Quer dizer, isto era, obviamente, a razão para isto era que a guerra não os afetava. Certo. Isto é, quem vivia em Angola, em Benguela, em Nova Lisboa, não estava afetada pela guerra. Quer dizer, a guerra era uma coisa do norte, do leste, quer dizer, uma coisa a milhares de quilómetros de distância. E, portanto, era possível... As pessoas não sentiam a guerra. Em Moçambique havia guerra em Cabo Delgado, quer dizer, isto era, havia uma guerra no norte. Aliás, o quartel-general das Forças Armadas Portuguesas não estava em Lourenço Marques, estava em Nampula, quer dizer, precisamente para estar mais perto da zona de conflito. E depois, em termos dos custos, Portugal e até as suas colónias iniciam um grande processo de crescimento económico nesta época, o que absorveu os custos da guerra. Isto é, os custos da guerra mantiveram-se constantes em termos de taxa, digamos, em termos de percentagem do orçamento, porque obviamente o orçamento aumentou, as receitas aumentaram, uma economia portuguesa que esteve a crescer, que estava a crescer a taxas de 5,7% nos anos 60. E mesmo a economia de Angola, entre 1963 e 73, A economia de Angola cresceu uma taxa média de 7% durante a guerra. Durante a guerra, portanto. As despesas militares ao princípio aumentaram e fizeram as contas públicas desequilibrar-se em 1961, mas mesmo assim, para déficits que hoje parecem irrisórios, 2,4% em 1961, 2,7% em 1964, mas em 1970, isto em termos do PIB, em 1970 já houve um déficit, isto é, houve um superávit, quer dizer, isto é, em plena guerra, em pleno esforço militar, havia um excesso de receitas sobre despesas. Portanto, a despesa militar manteve-se para um exército de 149 mil homens, quer dizer, um exército bastante grande, nas três frentes de combate, de Guiné, Angola e Moçambique, manteve-se uma espécie de... Enfim, uma taxa... Até, aliás, até baixou um bocadinho nos anos 70, começou a baixar. Quer dizer, começou a baixar. Portanto, isto permitiu também fazer-se a guerra. E depois, além disso, Portugal tinha também, apesar das condenações nas Nações Unidas, tinha muito mais apoio internacional do que parecia. Os Estados Unidos, em 1961, estiveram contra Portugal, mas depois mudaram de opinião, aliás, por causa da resistência portuguesa, e depois também porque os Estados Unidos, a própria administração Kennedy e depois Johnson, se envolveu no Vietnã em 1975. E, portanto, os portugueses podiam dizer, mas se... Em 1965, exato. Se estão a combater no Vietnã contra a presença comunista, nós também estamos a combater em Angola, em Moçambique e na Guiné contra uma tomada do poder daqueles territórios pelos comunistas. O PAIGC, o MPLA e a FRELIMO são de inspiração soviética ou chinesa. Portanto, nós também estamos a fazer a mesma guerra. Porque, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer a mais do que
vocês no Vietnã?
Do que vocês. Quer dizer, e este encaixe das guerras portuguesas na Guerra Fria legitimou-as de alguma maneira perante muitas potências ocidentais. E depois ainda houve outra coisa que os ajudou, foi que ajudou Portugal, foi que as independências africanas correram muito mal, logo nos anos 60. O Congo, por exemplo, tornou-se imediatamente uma zona de guerra civil e continua até hoje. Em 1960-61 há logo uma intervenção das Nações Unidas que não resulta, há massacres. Portanto, há muitas potências coloniais, ex-potências coloniais europeias que dizem, bem, se calhar é melhor os portugueses continuarem em Angola e Moçambique em vez de darem independência, porque o destino das independências são guerras civis ou ditaduras ainda mais sangrentas do que os europeus. E depois há também a rivalidade entre as potências europeias. Por exemplo, a Alemanha e a França, sobretudo a França, apoia muito imediatamente Portugal, porque são profundamente, sobretudo a França, muito anti-americanos. E o general de Gaulle chamou logo o embaixador português em maio de 1961 e disse: resistam, não liguem aos Estados Unidos, a França vai-vos ajudar. Quer dizer, e de facto depois a França e a Alemanha tornaram-se grandes fornecedores de material de guerra aos portugueses. E depois, claro, no caso da África Austral, de Angola e Moçambique, também temos a Rodésia e a África do Sul com regimes brancos e que, portanto, digamos, a amparar as colónias portuguesas e as colónias portuguesas a ampará-los também a eles. E, portanto, há ali uma, digamos, uma aliança que nunca foi muito explícita, mas que funcionou, quer dizer, de apoios mútuos. E depois, claro, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. A guerra colonial para nós parece um assunto tremendo, quer dizer, enorme, quer dizer, muito grande para Portugal. Mas experimentem a desfolhar um jornal qualquer, ou imprensa americana, britânica ou francesa, nos anos 60, 70. Não existe, quer dizer. Isto é, a guerra colonial portuguesa não interessa. Quer dizer, não interessa a ninguém. Interessou em 1961, quando começou em março, abril de 1961, a Angola, isso chamou muita atenção. E depois desapareceu até 1974. Porquê? Interessou mais a guerra civil na Nigéria, interessou mais a guerra do Vietnã, interessou mais as guerras no Médio Oriente, e até mesmo para a União Soviética e para a China Comunista, que apoiam os partidos independentistas que lutam contra os portugueses, interessa mais, obviamente, apoiar o Vietnã do que apoiar os independentistas. Até mesmo Che Guevara, que chegou a estar no Congo e a pensar em iniciar uma guerra contra o imperialismo em África, andou lá a falar com aquela gente toda no princípio dos anos 60 e acabou por decidir ir fazer a guerra para a Bolívia, onde aliás morreu, em 1966-67. Portanto, a África não era uma coisa desinteressante, quer dizer, não era uma coisa... Os regimes estavam tudo... As descolonizações tinham corrido mal, os novos regimes independentistas eram todos ditaduras, todos tinham iniciado guerras civis, coisas sangrentas, histórias horríveis, e portanto as pessoas desviaram o olhar e não estavam muito interessadas no caso no caso português. Isso permitiu, obviamente, a Portugal também, à ditadura de Salazar, escapar a grandes sanções. Não sofreu sanções económicas, não houve bloqueios a Portugal, não houve, enfim, os países do terceiro mundo, o chamado movimento dos não aliados, romperam relações com Portugal, mas os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha mantiveram relações. Em 1973, Marcelo Caetano fez uma visita oficial ao Reino Unido, onde foi recebido com todas as, enfim, com todas as honras. Uns poucos anos antes tinha havido uma cimeira nos Açores de Nixon e de Pompidou, o presidente francês, em Portugal. Portanto, Portugal não era um pária, não era um Estado pária. Era um Estado aceito, fazia parte das Nações Unidas, havia umas votações de vez em quando. Mas isto, obviamente, também permitiu que se mantivesse esta guerra, e uma guerra que não tinha grandes notícias. Quer dizer, isto é, não havia grandes batalhas, como no Vietnã, não havia grandes territórios ocupados, libertados, digamos assim, pelos partidos independentistas, era tudo coisas de fronteira. Portanto, não havia noticiário, quer dizer, não havia notícias, não havia nada. E havia uma grande prosperidade económica. Portanto, isto permitiu à ditadura salazarista. Obviamente, a ditadura é também uma condição para a continuação da guerra. Não há debate público sobre o ultramar. Não há um debate. Sim. Se Portugal fosse sobre democracia, eu acho que em 1961 provavelmente teria havido um esforço militar em Angola para proteger as populações, mas é provável que em 63 ou 64 começasse a haver discussão sobre, mas vamos continuar este esforço militar em África, e provavelmente haveria movimentos, partidos, personalidades políticas a discordar e dizer que não, como acontece com a contestação à guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Agora, claro, com a censura, que também não deixava as notícias passar, e com a PIDA e com uma especial cuidado em não deixar passar coisas que pusessem em causa a presença portuguesa em África, foi possível manter o esforço de guerra durante muito mais tempo.
Muito bem. E assim acaba este episódio número 87 de E o Resto é História, uma longa história da Guerra Colonial. Ficamos a saber porque aquela durou durante tanto tempo, e tal como esta Guerra Colonial também durou mais do que o costume o nosso programa, mas acho que valeu bem a pena. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo, e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.